Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
É, Melina, vambora, hein? Uma hora agora pra falar de dinheiros. Falar de dinheiros, porque tem gente aí querendo uma reparação trilionária. É a Polônia pedindo isso à Alemanha, já que a Polônia estima aí que suas perdas na Segunda Guerra Mundial causadas pela Alemanha chegaram aí a 6 trilhões e 200 bilhões de zlotys. Cerca de 6 trilhões 850 bilhões de reais. Já imagino, não consigo nem contar esse dinheiro, não.
É muito dinheiro pra gente como pessoa, mas eu acredito que pra reconstruir um país não deva ser.
Ainda mais um país do tamanho da Polônia, né?
Pois é, e Varsóvia foi o primeiro lugar que os nazistas invadiram e devastaram. E também entra nesse cálculo, Thay, as vidas, né, que se perderam. Quanto é que vale uma vida? Né?
Ah, isso aí uma não tem vida, como não precificar.
Não tem como você quantificar pessoas que ficaram sem os pais, perderam filhos. Isso aí não tem como.
Isso aí não há dinheiro que pague, né?
É, não é só a Polônia que pede reparação. A gente já falou aqui também no Mundioca sobre o Paraguai, que pede reparação
pedindo
pro Brasil.
Episódio 67. Se você não acompanhou, é só buscar lá um episódio falando sobre esse pedido de reparação do Paraguai ao Brasil por conta da guerra no Paraguai.
Mas sabe quem pediu já e já recebeu uma espécie de indenização? Foi também Israel, por conta do que os nazistas fizeram com os judeus naquela época.
50 anos atrás, numa tomada de reféns nos Jogos Olímpicos de Munique, o governo alemão e as famílias das vítimas israelenses acabaram conseguindo chegar a um acordo esse ano, segundo uma fonte governamental. O Executivo Federal, o Estado de Baviera e a cidade de Munique pagarão por volta de 28 milhões de euros às famílias das vítimas desse ataque, que terminou aí com a morte de 11 atletas israelenses em uma operação de resgate que foi considerada caótica. Esse acordo coloca um ponto final nas negociações confidenciais que duraram décadas.
O então presidente israelense Isaac Herzog expressou gratidão à Alemanha pelas indenizações, que tem como objetivo reparar uma injustiça histórica. Tá cheio de injustiça para ser reparado aí, né? Tá aí na África, então nem se fala. A gente trata desse assunto de África toda sexta-feira e a gente sempre tá falando de um país que foi de países que foram devastados pelos colonizadores, que foram explorados e hoje vivem na pobreza.
É, ainda voltando, né, à situação da Alemanha, que é o nosso tema central do episódio de hoje, e fazendo essa conexão com o continente africano, tem a situação da Alemanha com a Namíbia, né? E no ano passado, pela primeira vez, a Alemanha reconheceu que cometeu um genocídio contra as populações das etnias hereros e namas da Namíbia no início do século XX, durante o período colonial. As autoridades do país africano afirmaram que a Alemanha deu um passo na direção correta. A Alemanha também anunciou que vai pagar ao país aí mais de 1 bilhão de euros, o equivalente a cerca de 7 bilhões de reais, para ajudar no desenvolvimento e na reconstrução do país. Essa quantia será paga ao longo de um período de 30 anos e deve beneficiar de maneira prioritária os descendentes destas duas etnias.
É, porque descendente de vítima também acaba sendo vítima, né? A coisa vai passando de uma geração a outra, a pessoa, de uma maneira ou outra, acaba sendo prejudicada. A gente também vai falar sobre a relação da Alemanha com a Itália. A Alemanha abriu um processo contra a Itália na Corte Internacional de Justiça, alegando que o país continua permitindo que vítimas de crimes nazistas peçam indenização ao Estado alemão, mesmo após uma decisão anterior da Corte estabelecer que tais reivindicações violam o direito internacional. Em 2012, o mais alto tribunal das Nações Unidas, sediado na Haia, na Holanda, decidiu que a Alemanha não poderia ser processada em tribunais estrangeiros por vítimas de crimes de guerra cometidos durante o regime nazista. Em petição divulgada pela Corte Internacional, a Alemanha argumentou que os tribunais nacionais na Itália violaram repetidamente a decisão de 2012 da Corte Internacional.
Bom, vamos começar então essa nossa rodada de bate-papo com os nossos convidados, trazendo aqui a nossa primeira convidada para falar sobre a situação atual, né? Sobre esse recente pedido feito aí pela Polônia, pedindo essa reparação por conta das perdas na Segunda Guerra Mundial.
Então, e vamos saber também se a Alemanha está podendo pagar, né?
É, então vamos saber de tudo isso com a nossa primeira convidada do episódio de hoje.
A gente conversa agora com a professora Priscila Caneparo, ela que é doutora em Direito Internacional pela PUC e professora da Andhra University. Tudo bem, Priscila?
Tudo bom.
Priscila, comenta pra gente esse pedido da Polônia de uma reparação trilionária pela invasão nazista, esse pedido que eles estão fazendo à Alemanha.
Bom, vamos lá. Precisa, enfim, entender que esse pedido ele também vem num momento histórico, né? No 1º de setembro, foi aniversário da invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em 1939, né? E dentro desse momento, o Partido Governamental Polaco, ele anunciou que iria procurar novamente a Alemanha para ser reparada, né, em 1,3 trilhões de dólares. Então, não é a primeira vez que, por assim dizer, a Polônia vem a fazer esse pedido para a Alemanha, em uma data simbólica que o governo polonês ele vem justamente a requerer esse valor de 1,3 trilhões. E acho super importante destacar que o governo ainda falou que esse valor está pormenorizado, dadas as perdas e as intercorrências práticas decorrentes da guerra na Polônia, né? E basicamente, o pedido da Polônia, eu acho super importante destacar, ele vem pautado no Instituto do Direito Internacional, que se chama Responsabilidade Internacional do Estado. Em termos concretos, o que significa a Responsabilidade Internacional do Estado? Significa que o Estado, quando viola o direito internacional e, por consequência, acarreta um dano em território, em bens, em pessoas de outros Estados, ele tem o dever legal, o dever jurídico e o dever principiológico perante o direito internacional de dar essa reparação para outro Estado, para aquele Estado cujo qual ele, de fato, fez o dano, né? Mas, obviamente, a gente tem diversas intercorrências práticas, diversas nuances dentro desse contexto da Polônia, né? Porque, de fato, não é a primeira vez que ela pede. A gente sabe que a Alemanha não vai, de fato, pagar, né? E um terceiro ponto que eu acho super importante destacar, quem trabalha com a responsabilidade internacional do Estado como instituto, né, se for esse o objetivo da Polônia, é a Corte Internacional de Justiça. E aí a gente pergunta, como é que a Corte julgaria esse quesito se não há um tratado, se não há um documento formalizando essa imputação de necessidade ou essa imputação, por assim dizer, de conduta da Alemanha que tenha violado o direito internacional? Ah, causou dano à Polônia? Causou, de fato causou. Só que a gente tem diversos outros documentos internacionais no pós-guerra, que a Polônia não exigiu essa reparação. Então, a gente tem diversas intercorrências práticas que a gente precisa ficar muito atento nesse caso em relação à Polônia, para ver se, de fato, ela tem razão no pedido. Ela tem razão que ela sofreu danos históricos, mas não em razão no pedido, nesse momento. Será que ela tem razão?
Agora, a senhora pontuou aqui que o governo disse que esse valor está pormenorizado. Como que é feito esse cálculo? Como eles chegaram a esse valor?
Basicamente, ele faz um valor pautado nas perdas estatais, né? Eu acho super importante destacar, porque a gente tem a perda, basicamente, das pessoas, indivíduos, e isso está sendo compensado ao longo dos anos, né? Os indivíduos têm observado, têm usufruído dessa indenização. Em contrapartida, eles vão a partir de uma infraestrutura, a partir das perdas que impossibilitaram com que houvesse desenvolvimento econômico, mas principalmente eles se pautaram a partir de Varsóvia, né? Porque eu acho que é super importante a gente lembrar que no contexto histórico, Varsóvia foi totalmente destruída no final da guerra, né? Começou a ação prática lá em 1938, 1939, quando houve a perseguição de judeus, mas a infraestrutura de Varsóvia, capital da Polônia, ela foi totalmente destruída ao final da guerra. Então, basicamente, a Polônia teve que se reestruturar, teve que se rever em termos econômicos, em termos societários e, principalmente, ela teve que se reconstruir. E essa reconstrução ingressa nesse cálculo, né? Obviamente, atualizando os valores. Varsóvia é uma cidade 100% reconstruída, né? Então, basicamente, o governo está pensando, dentro dessa perspectiva de quanto foi gasto, em termos de reconstrução de infraestrutura e também em termos de perdas econômicas. E perdas prospectivas, aquilo que não se ganhou no momento e aquilo que deixou de se ganhar justamente por essa falta ou por essa destruição em Varsóvia.
Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a questão dos tribunais internacionais. Já trouxemos esse tema aqui no Mundioca e a senhora já falou agora há pouco, né, como é que seria julgado pela Corte Internacional de Justiça. Esse tipo de crime, como o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, pode ser levado a algum tribunal internacional? Isso já expirou? Como é que funciona?
Tem que pensar o seguinte, uma das principais características da comunidade internacional é basicamente o princípio da igualdade soberana dos Estados. O que significa esse princípio? Não existe um sistema judicial internacional obrigatório no direito internacional. Então, basicamente, as partes na disputa, ou seja, os estados na disputa, precisam consentir e aceitar a jurisdição desse tribunal, ou seja, precisam fazer parte do tribunal, né? Não existe nada vinculante que não dependa da vontade dos estados. Então, basicamente, quando a gente vai para a CIJ, para a Corte Internacional de Justiça, a gente observa que, segundo esse estatuto constitutivo da Corte, existem diferentes formas de aceitar a jurisdição da CIJ, né? Basicamente, da Corte Internacional de Justiça. Uma delas é o acordo entre as partes em litígio, né? Diretamente dando a competência, né? Basicamente, para a Corte. O problema é que a Alemanha, né? Obviamente, não vai aceitar os pedidos de reparação e, por consequência, ela não vai aceitar também um acordo que o vislumbre a questão deles poderem ingressar nesse contexto da CIJ, né, da Corte Internacional de Justiça. Essa é a primeira via, a gente não vê uma via adequada, porque a Alemanha vai se opor, né, constantemente. E uma segunda via é uma declaração que reconheça a jurisdição obrigatória do tribunal. Então, basicamente, uma declaração de ambas as partes falando, eu reconheço que eu posso ser julgado pela Corte Internacional de Justiça. Tanto a Polônia quanto a Alemanha, essa cláusula são parênteses, tá? Essa jurisdição obrigatória de reconhecimento tem um nome na CIJ, que é cláusula Raul Fernandes, né? Então é super importante destacar que quando a gente escuta a cláusula Raul Fernandes, é justamente os estados dando competência para a Corte Internacional de Justiça ler e julgar, né? Então, tanto a Polônia como a Alemanha apresentaram tal declaração. Só que a Polônia excluiu dela todos os casos relacionados com situações que ocorreram antes de 1990. Então, basicamente, a CIJ não poderia julgar a questão atrelada às separações em decorrência da guerra. Porque a Polônia fez isso por livre e deliberada vontade. Né? Então, a gente tem que pensar que há um obstáculo para que a CIJ, que é a Corte Internacional de Justiça, possa exercer a sua jurisdição perante essa questão, efetivamente, da indenização atrelada aos danos de guerra, às consequências da guerra para a Polônia. Né? Talvez um processo judicial ele não seja a resolução adequada para esse litígio. Talvez a gente, né, um litígio ainda de fala, um litígio ideológico, talvez a alternativa seria a diplomacia e as negociações, mas a gente bem sabe que a Alemanha também fechou as portas para esse quesito de negociações.
E existe alguma coisa que possa obrigar a Alemanha a pagar?
Então, a gente tem um problema histórico aqui, né? Basicamente, existe um fundamento jurídico para esse pedido da Polônia. O fundamento jurídico está no artigo 3º da Convenção de Haia, tá? Da 4ª Convenção de Haia sobre a guerra à terra. Esse artigo ele vai estipular que a parte que viola as leis de guerra é responsável pelo pagamento de indenizações. Só que daí tem um problema, né? Um problema super sério. Desde 1954, a gente teve uma emissão pelo governo polonês anunciando que a Polônia renunciaria a todas as exigências não satisfeitas relativas a reparações de guerra. A gente sabe que essa renúncia não foi publicada ou promulgada, mas ela foi impressa na imprensa. Então, basicamente, a gente vai observar que a Polônia, ela eximiu o Estado alemão dessa compensação já em 1954. Só que, em momentos posteriores, né, em 1970, quando ainda a Polônia estava sob domínio comunista, ela também fez a validade dessa renúncia. E agora, em 2004, mais recentemente, 15 anos após a queda do comunismo, né, para as pessoas que idealizam que aquilo foi uma pressão da antiga União Soviética, para a Polônia continuar rejeitando essa questão efetivamente de reparação, continuar renunciando, só que em 2004 ela reafirmou a renúncia, a validade da renúncia. Então, basicamente, a questão que a gente tem é o seguinte, a Polônia hoje, ela quer essa indenização, mas em 3 momentos históricos ela já deu uma renúncia. Então, basicamente, ela abriu mão. E agora esse assunto volta à tona, então é complexo, porque a gente não tem uma prescrição, porque são crimes de guerra. Mas é complexo a gente pensar que nesse momento a Polônia quer uma reivindicação, sendo que ela já rejeitou, já renunciou a essa questão de reparação, de indenização, três outros momentos da história.
Professora, pelo que a senhora está falando aí, a Polônia já sabe que não vai receber essa indenização. Qual, então, é o motivo deles pedirem? Tem alguma outra coisa assim por trás?
Bom, primeiro ponto, eu acho que a questão é reviver a história, né? Então, é lembrar que muitas dessas ações foram contrárias ao direito internacional, né? Houve uma destruição gratuita e injustificada de Varsóvia, e realçar a questão de responsabilidade financeira dos estados quando, porventura, eles acarretam um dano patrimonial perante o território de outro estado, né? A reconstrução do pós-guerra na Polônia foi conduzida unicamente pelos esforços. Nem todas as vítimas individuais foram compensadas ainda, ainda que exista um programa para compensá-las. E eu acho que o fator principal aqui é a gente pensar, primeiro ponto, como é que vai se dar em decorrência das ações russas no território ucraniano, e o segundo ponto também, eu acho que é um momento da Polônia falar, olha, a Rússia não pode avançar no meu território, né? A gente sabe que a Polônia tem aquela proteção da OTAN, mas a Rússia não pode avançar no meu território, porque de fato eu já tenho um problema endêmico histórico que vem desde a Segunda Guerra Mundial, que eu ainda não consegui uma reparação. E dentro dessa premissa, a gente vai observar também, né, que acaba sendo quase que uma vinculação moral dos Estados, da sociedade internacional, que não vou pressionar a Alemanha, fazer essa proteção do território polonês contra a invasão russa. E, obviamente, né, o último fator vem a ser o momento que a Polônia vive. A Polônia teve uma chama da extrema-direita reacesa, e essa extrema-direita, de fato, ela não vai abrir mão de vincular ou de pensar nessa reparação.
E a Polônia recebendo essa indenização, eles pretendem aplicar esse dinheiro em qual área?
Ela recebendo essa indenização, não há um contexto muito claro, porque a gente sabe, né, que basicamente a questão orçamentária de um Estado é um planejamento concreto a partir das receitas que existem nos cofres públicos. Mas o que a Polônia fala é que ela precisa desse dinheiro principalmente para investimento em infraestrutura. Né? Infraestrutura e qualidade de vida para sua população, que foi deteriorada efetivamente por conta das ações frustradas pelos alemães quando do contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas o que a gente tem que pensar é que nesse momento a gente não consegue vislumbrar, o próprio governo não consegue planejar uma ação concreta para se ter com esse dinheiro, porque a própria estrutura orçamentária de todos os países ocidentais pressupõe que exista essa receita em caixa para eles conseguirem fazer um planejamento futuro de como utilizar esse dinheiro.
E se algum organismo obrigasse, a Alemanha teria como pagar?
Bom, vamos lá. E a gente também precisa entender o contexto da Alemanha hoje, né? Hoje que eu digo especificamente 2022. A Alemanha, até momento passado e até hoje, efetivamente, ela possui um grande aporte recursal no contexto europeu. A gente costuma brincar que a Alemanha é o banco da União Europeia. Mas dentro dessa perspectiva, a gente precisa fazer um pouquinho de um cenário prospectivo. Qual que é o problema da Alemanha? A gente sabe que a Alemanha vai começar a entrar em uma recessão. Por que que a Alemanha vai entrar em uma recessão? Porque o gás russo não é mais uma opção como meio de abastecer, como meio de alimentar a sua indústria, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, tanto é verdade que ela reacendeu as suas usinas de termoelétricas, né? Efetivamente pautadas. Até numa perspectiva que a gente precisa falar, que é a questão da degradação ambiental pautada no carvão. E a gente sabe que, por mais que ela tenha esses esforços, ela vai entrar numa depressão, né, econômica, a gente espera que não seja muito profunda, por conta de todo esse contexto, falta de gás, né, a questão da guerra, né, querendo ou não, a Alemanha está se armando também belicamente desde a Segunda Guerra Mundial, que não ocorria esse armamento alemão em termos internos, e ela não tem muito tempo para ficar pensando, né, em problemas externos dentro dessa perspectiva nesse momento, né, problemas externos, por exemplo, isso com a Polônia. Mas a gente sabe que a Alemanha teria dinheiro para pagar, mas, obviamente, isso traria muito mais impacto para essa depressão que a gente está prospectando da Alemanha do que efetivamente vai trazer nesse momento.
Agora, professora, a senhora falou que essa não é a primeira vez que a Polônia pede uma reparação. O que que tem de diferente nesse pedido de agora de outro pedido que já foi feito anteriormente?
Bom, basicamente, o primeiro ponto, né, é em termos de valor, né? Isso atualizou muito esse termo de valor. E o segundo ponto também é que, historicamente, os partidos de direita, eles costumavam não bater nessa tecla de querer a Alemanha esse processo de pagamento de dívida histórica atrelada à guerra. Então, a gente sabe que os partidos de direita, eles deixavam esse tema meio adormecido, foram eles que, em alguns momentos, fizeram a renúncia a essa questão do pagamento dessa indenização trilionária pela Alemanha para a Polônia. Mas, nesse momento, a gente observa que, basicamente, né, e esse é o grande diferenciador do pedido, que todos os partidos poloneses se deram as mãos para fazer esse pedido. Então, diferentemente de onde a gente tinha em momentos anteriores quase que uma posição antagônica em relação a determinados partidos políticos no contexto polonês, hoje a gente vê que não, todos eles estão requerendo essa indenização. Esse é o grande diferencial, é como se a gente falasse, a Polônia como um todo, como sociedade, como classe política, como Estado, está requerendo essa indenização da Alemanha. Não é o governo polaco, não é o governo polonês, é a Polônia como um todo.
Professora, a Alemanha já chegou a pagar algumas indenizações para os judeus, não?
Sim, então, essa que é a grande diferença. Quando a gente fala em pagamento de indenização, no histórico do direito internacional, no histórico das relações internacionais, a gente observa basicamente que a Alemanha tende a pagar, sim, para indivíduos, né? Até outros estados, como exemplo, que acabam pagando para com danos ocorridos, indivíduos ou coletividades. A gente tem um segundo quesito também, né, que daí é bem atrelado à ideia, que a pessoa que perpetua esses crimes, por exemplo, o caso do Eichmann, né, que era o chefe, a cabeça da propaganda nazista, quando então da Segunda Guerra Mundial, o que, que aconteceu? Ele foi julgado por Israel, né? Ele foi capturado na Argentina e foi julgado em Israel. E a gente pergunta, por que, que uma pessoa pode ser julgada em um tribunal estrangeiro, em um tribunal de outro país? Porque a gente tem algo que se chama jurisdição universal. E isso eu quero dizer com a jurisdição universal, basicamente, que significa que toda pessoa que perpetua um crime internacional, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, pode ser julgado por qualquer jurisdição do mundo, porque o que não pode acontecer é deixá-lo impune. E eu quero dizer com essas duas questões, que a Alemanha pagou indenização, ou tem pagado indenização para o povo judeu, e também com essa possibilidade de a gente condenar indivíduos no cenário de cortes nacionais, eu quero dizer que é muito mais fácil a gente lidar com a imputação de responsabilidade e lidar com a reversão dessa violação dos direitos humanos, quando a gente trabalha com indivíduos. Indivíduos podem ser presos, indivíduos podem ser capturados, indivíduos podem falar por si só. Quando a gente tem estados, nós temos entidades abstratas, entidades que vão muito na linha de uma voluntariedade, ou seja, o próprio direito internacional que vai regulamentar esse pagamento da indenização, ele se rege por um princípio que se chama pacta sunt servanda. Basicamente, traduzindo aqui, as partes devem cumprir o acordado. E traduzindo ainda mais, significa que o Estado só está obrigado se ele tiver vontade. Então, a gente fica na dependência da vontade dos Estados. Então, é muito mais fácil a gente ver um contexto em que um indivíduo vai trabalhar com essa perspectiva de trazer consigo a imputação de responsabilidade e pagar também ter esse pagamento recebido pelo Estado do que o Estado ser condenado. Então, a gente tem diversas nuances aqui que fazem com que haja uma extrema dificuldade para a gente, primeiro, imputar a responsabilidade de um determinado Estado e, segundo, para a gente observar o atendimento das demandas de outro Estado se essas demandas forem em relação a um determinado Estado. Então, a gente tem esses problemas dentro do cenário internacional.
Agora, professora, eu cheguei a ver que em 2012 a Corte Internacional de Justiça decidiu que a Alemanha não poderia ser processada em tribunais estrangeiros por vítimas de crimes de guerra cometidos durante esse regime nazista. Isso ainda está em vigor? Isso estando em vigor, esse pedido feito pela Polônia, ele é legítimo? Como que funciona isso?
Então, a Alemanha, de fato, ela não pode ser julgada por um tribunal estrangeiro. De fato, assim, a gente tem até algumas decisões excepcionais, né, que excepcionam mesmo essa ideia, mas a ideia geral do princípio internacional repousa na idade de jurisdição dos Estados. Ou seja, a Polônia, ela não pode, a Alemanha ou a Polônia, elas não podem ser julgadas nem pelo Tribunal Nacional dos seus próprios Estados, porque elas têm imunidade de jurisdição, muito menos por tribunais estrangeiros, tribunais de outras localidades, de outros Estados. Elas só podem ser julgadas por tribunais internacionais. Por quê? Porque a figura do Estado, ele é um sujeito de direito internacional público. Ele não é um sujeito de direito interno. No direito interno, nós temos alguma entidade o representando. No caso do Brasil, por exemplo, é a União que representa o Estado brasileiro. Então, vai poder ser processada a União. O Estado não, porque ele não é um sujeito de direito interno. Então, dentro dessa premissa, a Polônia não poderia julgar a Alemanha, né? Nem por crime de guerra, uma decisão muito acertada da CIJ de 2002, porque, de fato, existe um princípio que rege esses Estados em contexto internacional, que é a imunidade de jurisdição, justamente para organizar quem são os sujeitos de direito interno e quem são os sujeitos de direito internacional.
Professora, eu não sei se o que eu vou te perguntar é juridicamente possível, mas, assim, a Índia, que foi colônia do Reino Unido, nós que fomos colônia de Portugal, não poderíamos pedir uma indenização? Afinal de contas, fomos saqueados, tivemos nosso ouro levado, entre outras coisas, né?
Então, a gente precisa observar, eu não vejo, né, na perspectiva econômica em si, a gente fazer esse pedido, porque a gente sabe que no caso da Polônia, está atrelada muito dos cometimentos dos crimes internacionais também, perante a realidade polonesa quando da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente vem tratar para o Brasil, a gente tem dois pontos, né, para o Brasil, para a Índia, enfim, para algumas colônias africanas, a gente tem dois pontos. Primeiro, a gente não pode transformar a Corte Internacional de Justiça em um tribunal de exceção. A Corte Internacional de Justiça, ela vem permear uma continuidade da Corte Permanente de Justiça Internacional, que surgiu surgiu lá em 1921, né, com seu estatuto. Então ela já era uma corte constituída quando ocorreram os crimes, então, na Polônia, né, as violações da Polônia dos direitos humanos. Então ela não é um tribunal de exceção, basicamente, que foi formado depois do fato histórico. Aqui no Brasil, no caso da Índia do século tal, a gente não tem um contexto de formação de tribunais anteriores, então a gente teria um tribunal de exceção. E o direito internacional rechaça a figura dos tribunais de exceções, aqueles cujos pais foram formados posteriormente ao fato. Então, acho muito difícil a gente ter essa lógica de imputar uma responsabilidade para Portugal, para a Espanha, para a Inglaterra, enfim, e assim por diante, principalmente no contexto europeu. O segundo ponto, e aí é importantíssimo a gente destacar, né, é o seguinte: talvez não fosse o foco, né, requerer uma indenização por conta do fato, mas sim por conta do cometimento dos crimes, principalmente quando a população de então escravos e negros escravos trazidos da África, né, se intercorreu numa primeiro grande contexto de tráfico humano no mundo, né. Então talvez isso seria algo a se discutir, mas acho muito difícil a sociedade internacional se abrir para algo que ocorreu alguns séculos atrás, não de menos relevância, mas de tal relevância que a gente precisa debater um pouquinho. Mas acho muito difícil a sociedade internacional se abrir para discutir indenizações para as colônias, né? Até porque a gente vive um período que a gente não tem mais colônias políticas, mas a gente tem colônias culturais, né? Um período que a gente chama de colonialidade. A gente ainda não conseguiu entender a nossa história, né? As colônias não conseguiram entender a sua história para chegar nesse ponto de requerer indenizações e como requerer indenizações.
Para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria te perguntar: quais outros países também pediram indenização à Alemanha por conta da invasão nazista?
Bom, a gente tem, né, basicamente, a Polônia pedindo, foi o grande exemplo clássico, né, de pedido em relação à questão da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A gente teve a Rússia também, né, no contexto de formação da grande União Soviética, pedindo um contexto de indenização, principalmente no que ocorreu com a invasão nazista, né, em território russo. E a gente teve também, né, daí Israel pedindo, mas na verdade não foi Israel, foram as comunidades judaicas que moram em Israel. Não sabe que os pedidos não de Israel foi atendido, mas dos judeus, a grande maioria foi atendido. E dos países, né, Rússia, Polônia, não foram atendidos e provavelmente não serão atendidos.
Tá certo, a gente conversou com a professora Priscila Caneparo, ela que é doutora pela PUC em Direito Internacional e também professora da Andhra University e Mundioca, né, porque é a segunda vez que ela participa aqui com a gente. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada novamente pelo convite e parabéns pelo trabalho.
Um beijo, tchau, até tchau. Mais.
Beijo, tchau, tchau.
Olha, Melina, no início do episódio você falou aí da situação da Itália. Essa é uma situação polêmica em Alemanha e Itália.
São aliadas, né?
Pois é. Aliadas,
em algumas
mas
coisas.
Nem tanto, né? Aí você falou essa questão judicial, e em junho desse ano, um tribunal de Bolonha, lá no norte da Itália, condenou a Alemanha a indenizar familiares de vítimas de um massacre cometido pelas forças nazistas entre o dia 29 de setembro e 5 de outubro de 1944. Essa sentença chegou quase 2 meses depois de o governo italiano ter instituído um fundo para reparação de danos a vítimas de crimes de guerra e contra a humanidade cometidos pelo regime nazista no país. Essa sentença foi emitida pela juíza do Tribunal Civil de Bolonha, Alessandra Arseri, em um processo relativo ao massacre de Monticelli, também conhecido como massacre de Marzabotto, quando os nazistas exterminaram 800 pessoas, quase todas civis, em apenas uma semana. Esse caso que aconteceu em um território do pequeno município de Marzabotto, nas montanhas da província de Bolonha, e foi o maior assassinato de civis pelos nazistas na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. O processo foi movido por 33 familiares e herdeiros de vítimas e o valor do ressarcimento ainda será calculado. É um caso polêmico. Eu acho que pode ser um caso, então, para abordarmos com o segundo convidado do episódio de hoje. Bruno Leal Pastor de Carvalho, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, a UNB. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Tudo bem?
Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês.
Professor, vou pedir para o senhor começar aqui explicando para a gente como a Alemanha lida com esses pedidos de reparação.
Beleza. Olha, esses pedidos, eles são tratados de forma muito diferente. Isso vai depender de quem pede a reparação, do tipo de reparação e de qual o governo que está no poder em cada ocasião. O parlamento alemão, ele também é muito plural, como quase qualquer parlamento. Então, partidos mais à esquerda tendem a ser mais favoráveis aos pedidos de reparação, enquanto que os partidos mais à direita e ao centro tendem a ser mais cuidadosos ou até mesmo contra esses pedidos. A gente pode ver o caso das reparações pelo Holocausto. Em 1952, a Alemanha Ocidental assinou um acordo com 23 organizações judaicas e com o governo israelense para pagar uma série de reparações financeiras pelas perdas materiais sofridas tanto por indivíduos quanto por empresas que sofreram na época do Terceiro Reich. Mas a questão é que não foi só isso. A reparação, ela não se limita a uma indenização financeira. Reparações no plano dos direitos humanos também englobam o reconhecimento dos crimes, pedidos de desculpa pelo passado e, claro, políticas de memória. E a Alemanha fez tudo isso no caso do Holocausto. No pós-guerra, o que a Alemanha fez? Ela construiu vários monumentos, museus e memoriais sobre o Holocausto. Ela inseriu o tema de forma obrigatória nos currículos escolares. O parlamento produziu diversas leis que criminalizaram gestos e símbolos nazistas. E até hoje, lideranças políticas fazem pedidos de desculpas pelo Holocausto em pronunciamentos oficiais e públicos. Agora, no que diz respeito ao genocídio ocorrido na Namíbia, a coisa é bem diferente. Desde a independência da Namíbia, em 1990, os descendentes das vítimas vêm requisitando a Alemanha com uma série de pedidos de desculpas e também de indenizações. A Alemanha, de certa forma, ela está atenta a essa demanda. Há mais de 30 anos ela vem transferindo recursos financeiros para o país, mas sem deixar claro que essa ajuda econômica é uma reparação pelo genocídio. Agora, em 2004, com o centenário do Levante dos Guerreiros, isso começou a mudar. As autoridades alemãs participaram de um evento em memória dos guerreiros na Namíbia. E aí, nessa ocasião, a então ministra para a Cooperação e Desenvolvimento da Alemanha fez um discurso onde ela reconheceu a violência colonial cometida em nome da Alemanha. Ela falou em atrocidades que poderiam ser hoje chamadas de genocídio e que o general von Trotta, que foi um dos principais responsáveis pelo genocídio ocorrido no início do século, seria hoje em dia não só processado por crimes contra a humanidade, como também condenado. Nessa mesma ocasião, ela disse que o país aceitava a sua responsabilidade moral e histórica no caso. E pessoalmente chegou até mesmo a pedir perdão pelos crimes. Então, assim, isso foi um passo muito importante. Mas conversas sobre reparação financeira só começaram oficialmente entre os dois países a partir de 2015. E aí vieram outros avanços. Nesse mesmo ano de 2015, o presidente da Câmara dos Deputados da Alemanha declarou que o país tinha levado uma guerra racial à Namíbia. Um ano depois, em 2016, o porta-voz do Ministério Alemão para Negócios Estrangeiros sinalizou que em breve seria feito um pedido de desculpas formal da Alemanha. Esse pedido de desculpas, no entanto, ele só veio acontecer em 2021, no ano passado, quando o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, o Heiko Maas, disse que, à luz das responsabilidades históricas e moral da Alemanha, a Alemanha, então, pedia perdão à Namíbia e aos descendentes dessas vítimas. Então, veja que a Alemanha, ela lida com dois genocídios, o dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial e o da Namíbia, que ocorreu no início do século XX, de forma muito diferente.
Esse pedido de desculpas, esse reconhecimento, eles são tão ou mais importantes do que a questão financeira, né, professor?
Ah, com certeza, né? Porque como a gente disse, assim, a ideia de uma reparação, ela vai muito além da questão financeira. As vítimas entendem que elas não podem ser compensadas somente por dinheiro. Então, o que elas querem é um pedido formal de desculpa, é o reconhecimento dessa responsabilidade política, moral. Elas desejam que, por exemplo, a pauta do antissemitismo, do antirracismo, sejam pautas constantes na cultura alemã, na cultura escolar, né? Que isso seja efetivamente discutido na sociedade a fim de que esses crimes não possam ser repetidos.
E tem sido, professor?
Olha, a história do século XX mostra que sim, né? Então, a gente pode falar, quando a gente fala de genocídio, na verdade, a gente não está falando somente do extermínio físico de pessoas, de grupos sociais. Quando a gente fala de genocídio, segundo a própria legislação que foi aprovada ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente está falando também da perseguição de grupos sociais, culturais, né? Dessa tentativa de extermínio também, que é um extermínio simbólico. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a situação da África do Sul, né, é muito óbvio que houve ali uma tentativa de extermínio, né, que é o regime do apartheid, né, que é um regime que tenta passar por cima de uma série de diversidades culturais, religiosas, de linguagem, de cultura dessa sociedade.
Agora, esses pedidos de reparação afetam a política externa alemã?
Olha, é difícil dizer ainda. Afeta certamente as relações entre a Namíbia e a Alemanha. E os políticos conservadores do parlamento alemão, eles temem muito que outras nações, em face desses pedidos e das decisões que o governo alemão venha a tomar frente a eles, façam com que outras nações peçam reparações semelhantes. Mas, particularmente, eu diria que é pouco provável que o desfecho nessa história com a Namíbia tenha algum efeito muito significativo para as relações externas da Alemanha de uma forma geral. A Namíbia é um país pequeno, recém-independente, pobre, com muitos problemas de infraestrutura, é um país africano e formado majoritariamente por negros. Os países da Europa e de outros continentes que possuem relações comerciais com a Alemanha não parecem se importar muito com esse desfecho, pelo menos nesse momento. E eu diria que isso é resultado de um certo racismo estrutural, né? Que é muito sintomático no nosso país. A gente vem discutindo muito no Brasil a questão do racismo estrutural, mas é verdade que o racismo estrutural ele está presente também nas relações entre os países, entre as nações. Então, isso também ordena, de certa forma, as relações internacionais.
Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Como é que foi essa reconstrução?
Olha, a recuperação da Alemanha, ela começa no início dos anos 50 com o primeiro governo do pós-guerra, que foi o governo do Konrad Adenauer. A Alemanha contou nessa década com volumosos investimentos, tanto na sua banda oriental socialista, quanto na sua banda ocidental, que era a capitalista. O plano Marshall é um dos grandes exemplos, né, do capital que vai entrar então na Alemanha nesse pós-guerra. E aí os índices de desenvolvimento humano vão voltar a subir, assim como os níveis de industrialização. E aí, com a unificação da Alemanha no início dos anos 90, as disparidades entre um lado e o outro foram sendo diminuídas gradualmente, e o país vai se tornar hoje a principal potência europeia. Agora, em resumo, a gente pode dizer que a recuperação econômica da Alemanha nesse longo pós-guerra se deu graças a um modelo de política econômica que combina força nas exportações, poupança, investimento e fortalecimento, principalmente fortalecimento da democracia e do ideal do bem-estar social. Alguns economistas, inclusive, vão dizer que esse modelo da Alemanha pode ser chamado de um modelo de capitalismo de bem-estar social, né? Que é esse resultado aí dessa cooperação entre o grande capital, sindicatos e o governo.
Professor, o senhor citou aí a situação da Namíbia. No ano passado, a Alemanha reconheceu pela primeira vez que cometeu um genocídio contra as populações de lá. O que isso representa? Foi um caso em que a Namíbia também precisou recorrer à justiça?
Não exatamente. A Namíbia, ela não recorreu a tribunais internacionais. As conversas entre a Alemanha e a Namíbia têm girado em termos de acordos mútuos entre os dois países. Parte desses acordos, eles são secretos e eles vêm sendo costurados por representantes, por comissários desses dois países, pelo menos desde 2015. E o reconhecimento alemão, ele foi um passo importante na relação entre Namíbia e Alemanha, e também no plano dos direitos humanos de uma forma geral. Reconhecer o crime do genocídio, desse genocídio que ocorreu no início do século XX, faz parte do que nós podemos chamar de dever de memória. Porque vale a pena lembrar que não reconhecer o genocídio é um tipo de negacionismo. E isso, obviamente, provoca ainda mais dor nos descendentes das vítimas, que também são vítimas em algum sentido. Então, a gente está falando aqui de algo que se situa no plano da responsabilidade política e moral. Mas é isso, como eu disse antes, isso representa apenas uma parte do desafio. Na minha visão, a Alemanha precisa ir além da parte financeira. Ela precisa discutir mais o racismo, os efeitos perversos do colonialismo. Ela precisa de mais políticas de memória no que diz respeito à Namíbia, né? Da mesma forma que ela fez no pós-Segunda Guerra Mundial em relação ao Holocausto.
Professor, e como é que está a situação entre a Alemanha e a Itália, ambas envolvidas há anos numa disputa legal sobre as reparações da Segunda Guerra?
Essa é uma situação complicadíssima. A Alemanha, ela entende que a questão das reparações por crimes cometidos por ela durante o Terceiro Reich ficou no passado. Para as autoridades da Alemanha, tudo isso foi resolvido até 1990, mediante o pagamento de bilhões de euros em indenizações e também da assinatura de uma série de tratados de paz. Acontece que alguns países pensam diferente. A Grécia, por exemplo, é um desses países que reclama ainda indenizações por crimes cometidos durante a ocupação nazista do país, sobretudo por crimes cometidos em várias vilas e cidades gregas em 1944. A Itália é outro país. A justiça italiana tem permitido que diversos civis abram processos contra a Alemanha. E, além disso, a justiça italiana também tem homologado decisões de outras justiças, como é o caso da justiça grega. Então, se você for grego e você teve um parecer favorável da justiça grega, ainda que o governo grego não tenha ido em frente nesse processo, você pode recorrer à justiça italiana. E para pagar as reparações financeiras, a justiça italiana tem desapropriado e vendido propriedades da Alemanha em solo italiano. Isso, obviamente, tem irritado muito o governo alemão, que foi a Corte Internacional de Justiça. E em 2012, essa Corte Internacional de Justiça deu um parecer favorável à Alemanha. Isso violaria, no seu entendimento, o direito internacional. Segundo a Corte Internacional de Justiça, a Alemanha não poderia ser processada em tribunais estrangeiros por vítimas de crimes de guerra. O grande problema é que a Itália parece não estar nem aí para essa decisão. E ela continua abrindo novos processos. Continua leiloando ou ameaçando leiloar propriedades da Alemanha em território italiano. Esse ano mesmo, a Alemanha abriu um processo contra a Itália nessa mesma Corte Internacional de Justiça, alegando que a Itália vem descumprindo essa decisão seguidamente e que, por isso, ela violaria a sua soberania. O governo, como no caso da Itália, como no caso... Né, então, para ela, isso é um capítulo encerrado. Isso poderia, segundo alguns políticos da Alemanha, comprometer o próprio crescimento comercial num momento extremamente delicado, sobretudo do pós-pandemia.
Agora, desses pedidos de reparação, das situações em que a Alemanha foi obrigada a pagar essa indenização, dentre essas situações, qual o senhor pontuaria aí como a mais emblemática?
Eu acho que realmente o caso mais emblemático que nós temos, assim, se a gente for pensar do ponto de vista de um modelo de reparação, eu acho que a Alemanha fez muito bem o dever de casa no imediato pós-guerra em relação ao Holocausto. Né? Ela implementou uma política de memória, ela pagou indenizações para empresas judaicas, para judeus que perderam seus entes queridos, que tiveram suas obras de arte, seus apartamentos, suas casas, seus bens, de uma forma geral, roubados durante o Terceiro Reich. Então, assim, a Alemanha tem um bom exemplo, que é esse do imediato pós-guerra. Agora, eu acho que do ponto de vista paradigmático, aquilo que representa hoje um grande desafio para a Alemanha é, de fato, o pedido de reparação da Namíbia. Isso vem se arrastando já há alguns anos. Ao meu ver, o pedido de reparação por parte do governo da Namíbia ele é justo, ele precisa ser discutido, mas mais do que isso, eu acredito que o grande desafio da Alemanha aí nessa questão é não só dialogar com as autoridades do governo da Namíbia, mas dialogar também com as associações de descendentes de vítimas do genocídio na Namíbia, porque isso não tem acontecido. O governo alemão tem conversado com o governo da Namíbia, mas as vítimas, né, os descendentes das vítimas não têm participado dessas discussões. A Alemanha, ela anunciou recentemente que pagaria cerca de 1 bilhão de euros em reparações financeiras ao governo da Namíbia. O governo da Namíbia, inclusive, elogiou essa posição da Alemanha, mas disse que seria um pagamento insuficiente. Agora, os representantes dos descendentes das vítimas não só acharam esse pagamento um insulto, como reclamaram da exclusão sistemática que esses grupos estão tendo nesse diálogo. Então, eu acho que esse debate sobre esse pagamento de reparações financeiras, ele é paradigmático no caso da Namíbia. Né? Ao meu ver, o governo alemão precisa incluir essas fundações, essas associações de descendentes das vítimas nesse debate. É extremamente legítima a posição desses grupos.
Mas é uma coisa meio abstrata, não sei, subjetiva. Quanto é que vale uma vida, né? Como é que é feito esse cálculo, professor?
Olha, uma vida não tem preço. E o que está aqui em jogo para essas associações, para esses grupos e até mesmo para o governo da Namíbia, não é exatamente uma compensação financeira, porque isso seria precificar de fato uma vida. Agora, o que essas reparações, principalmente no plano financeiro, tentam mitigar em termos de danos, né, tem a ver com o desenvolvimento econômico da Namíbia, com o desenvolvimento social e principalmente com o estrago que foi feito no plano das famílias. Famílias que perderam seus provedores, famílias que foram completamente erradicadas, culturas que foram eliminadas. Então, essas reparações, elas têm um efeito de mitigar essas perdas e não exatamente de compensar aquilo que foi perdido, porque isso, de fato, não tem preço.
Indo aqui para a situação mais recente, nesse caso da Polônia, esse pedido da Polônia tem algo de diferente desses outros pedidos feitos aí pela Itália, pela Namíbia? Qual é a peculiaridade desse pedido feito pela Polônia?
A questão da Polônia, ela está muito recente, né? E eu acho que ela é muito um imbróglio jurídico, né? Então, não conheço tanto o caso da Polônia. Agora, a gente estava falando há pouco a questão da Itália. Eu acho que existe uma grande questão no caso da Itália, porque é a seguinte pergunta: por que que a Itália está indo tão longe nessa história? Seriam os seus magistrados movidos por um ideal jurídico? Isso teria a ver com alguma contenda histórica no plano da lei e das reparações? Ou haveria aí algum componente político? Eu, particularmente, não tenho essa resposta. Acho que ninguém tem nesse momento, mas acho que essa pergunta é extremamente relevante. É preciso haver uma pesquisa de fôlego ainda por fazer para responder ela, né? Entender por que que a justiça italiana está indo tão longe nessa história.
Ainda na questão das indenizações, porque é meio difícil de entender, né? Tem como recuperar, ainda que se pague essa indenização financeira que a Polônia quer, que a Namíbia pode ser justa que receba, tem como recuperar o que foi perdido?
Ah, em termos humanos, com certeza não, né? Essas famílias foram completamente dilaceradas. O que talvez seja possível corrigir, ou como eu disse, mitigar, é ajudar no desenvolvimento da infraestrutura da Namíbia. E aí a gente está falando não só da questão do genocídio, foram cerca de 80 mil pessoas exterminadas no início do século XX, mas aí eu estou falando do ponto de vista do colonialismo de uma forma geral. Então, assim, eu acho que essas reparações da Alemanha podem ajudar no sentido de diminuir o estrago que foi feito pela força colonialista. E aí a gente está falando do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento urbano, dos índices de desenvolvimento humano da Namíbia, que certamente o colonialismo atrasou em pelo menos um século. Então, essas reparações financeiras, elas podem impulsionar o desenvolvimento da Namíbia.
Agora, professor, todas essas reparações estão sendo solicitadas por questões ocorridas aí no passado. Tem alguma situação recente de algum país que tenha solicitado reparação a outro país por conta de um episódio que a gente possa considerar assim atual?
Eu não conheço particularmente, eu estudo mais a relação entre a Alemanha e a Namíbia, né? Mas há algumas, quer dizer, a gente pode pensar na Espanha do franquismo, a gente pode pensar no caso da Argentina, da ditadura iniciada em 1976, e até mesmo no caso da ditadura brasileira. Então, hoje há a tentativa de alguns familiares de pedir reparação ao Estado, reconhecimento dos crimes cometidos, de pedidos de desculpas formais. Mas se a gente pensar no caso, principalmente do Brasil, da Argentina, a lei da anistia ainda é um grande entrave. Então, nesses casos, a gente depende de uma revisão dessa política de anistia para que essas reparações sejam feitas. E aí, como eu sempre digo, não só reparações financeiras, mas também gestos que são gestos mais simbólicos, mas que ainda assim não menos importantes.
E para o Reino Unido, para a França, ninguém nunca pediu indenização?
Olha, não conheço tanto a história desses países, mas é possível que tenha alguma coisa nesse sentido, sobretudo em relação à violência colonial no século XVIII e XIX.
E existem planos, o senhor disse que é um especialista em Namíbia, né? Como a Namíbia poderia usar o dinheiro de uma indenização que porventura chegasse da Alemanha?
Eu conheço bem essa parte, né, dos debates entre a Alemanha e a Namíbia. O diálogo hoje da Namíbia está ainda muito numa fase inicial com a Alemanha, né, do quanto que seria pago em termos de indenização, como que essas políticas de memória poderiam ser estabelecidas. Mas pelo andar da carruagem, pelo que eu tenho visto no noticiário internacional, pelos releases de imprensa que têm sido lançados, publicados por diferentes autarquias do governo da Namíbia e também da Alemanha, uma forma possível de fazer isso seria através da criação de comissões, né, governamentais, que seriam formadas por componentes tanto da Alemanha quanto da Namíbia, que aprovariam projetos associados a essa reconstrução, a essa construção da Namíbia, né? Então, investimentos em infraestrutura, em políticas educacionais. Então, existiria uma comissão que poderia deliberar como esses recursos seriam utilizados. Mas isso tudo é muito incipiente, isso está no plano da teoria ainda, né? Não existem, inclusive, valores definidos. A Alemanha estava prevendo esse valor de 1 bilhão de euros, mais ou menos, mas o governo da Namíbia não está satisfeito ainda com ele, né? Então, a gente ainda está num momento muito inicial desses debates. Mas uma comissão seria, talvez, o primeiro passo para definir onde esses recursos seriam alocados.
Como é que está a organização das instituições na Namíbia, professor?
Olha, são muito frágeis ainda, né? A democracia ainda não é um valor tão absoluto na Namíbia. Então, isso tudo acaba dificultando também esses esforços, né? A política ainda é muito instável e certamente a gente precisa de uma certa estabilidade dessas entidades democráticas para que esse debate, inclusive com a Alemanha, possa se dar no mínimo de igualdade de condições, né? Se não houver essa estabilidade, fica de fato muito difícil que você mantenha um diálogo constante, né? E que você consiga de fato obter alguma justiça histórica.
Mas a Namíbia não é dos mais pobres na África, né, professor?
Não, não é. O país vem cada vez mais obtendo melhores índices de desenvolvimento humano. Os níveis educacionais também vêm crescendo, mas ainda é um país que inspira muitos cuidados.
Falando dessa questão de colonização, já que a gente está falando aqui sobre o continente africano, a França é muito apontada aí por intervenções em países ali do continente africano. A França também poderia ser alvo de algum pedido de reparação por parte de algum país?
Sim, talvez sim, né? O presidente francês Emmanuel Macron, ele reconheceu publicamente em 2021, nas palavras dele, a gigante responsabilidade da França no genocídio em Ruanda, né? Vale a pena lembrar para quem está nos escutando agora que em 94, cerca de 800 mil membros da etnia Tutsi foram mortos por milícias Hutu, apoiadas pelo governo de Ruanda. E a França, nessa época, foi acusada de falhar absolutamente em prevenir o genocídio e até mesmo de apoiar esse esse regime genocida, que foi o regime Hutu, mesmo após o início dos massacres. Mas, por ora, a França não falou nada ainda sobre indenizações, e eu acredito que dificilmente falará em indenizações.
Professor, já que o senhor mencionou Ruanda, a gente tem aquele filme famoso, né, Hotel Ruanda. Eu queria saber se o senhor tem algum filme ou livro para indicar aqui para o nosso ouvinte do Mundioca, para entender melhor como é que está a situação na Namíbia.
Olha, existe na internet, para quem quiser encontrar mais informações sobre a Namíbia, eu uso bastante com as minhas turmas aqui na Universidade de Brasília, um documentário que foi produzido pela Globo News há alguns anos, na época do centenário do massacre da Namíbia. Então, se o nosso ouvinte jogar Globo News e Namíbia, vai conseguir encontrar esse documentário na íntegra. Ele está disponível no site da Globo News. E se a gente quiser pensar também em outros tipos de responsabilidades da Europa no pós-guerra, sobretudo em relação ao Terceiro Reich, ao nazismo, há um outro documentário que eu gosto bastante, que se chama O Inimigo do Meu Inimigo. É um documentário de 2009 e que fala de como a Europa, de uma certa forma, de uma forma geral, teve uma responsabilidade em relação ao espectro do nazismo, né, dos criminosos nazistas, como ela agiu em relação a essas responsabilidades. Então, seriam aí as minhas duas indicações.
Professor, saindo um pouco da Europa, recentemente tivemos aí a notícia de que os paraguaios querem reparação do Brasil por conta da guerra ocorrida há 150 anos. O senhor acha isso possível? Eu queria que o senhor comentasse essa situação também.
Olha, eu tenho conhecimento, assim, parece que foi feita, foi instituída uma comissão para revisitar a Guerra do Paraguai, né? Mas, assim, acho que é muito cedo ainda para falar em termos de reparação. Então, o meu conhecimento hoje sobre essa comissão, ela se limita muito ao que está sendo publicado na imprensa agora, né? Foi em julho desse ano, de 2022, que esse debate veio à tona. Mas, por hora, não vejo isso acontecendo. Acho que isso poderia, inclusive, ser discutido por historiadores, né, por juristas também. Acho um bom debate, um debate que deve acontecer. Afinal de contas, houve um massacre também. Talvez a gente possa falar em genocídio no Paraguai durante a guerra. Mas penso que é muito cedo ainda antes de falar da possibilidade real de pagamento de indenizações. Há pouco tempo mesmo, a gente estava discutindo sobre a entrega de bens, de propriedades que acabaram vindo para o Brasil, né, na época da Guerra do Paraguai. Então, acho que é incipiente.
Existe algum órgão internacional, um tribunal que possa obrigar a Alemanha a pagar a indenização?
Olha, essa é uma boa questão, porque assim, isso é um grande embrólio jurídico. Como historiador, eu tenho inúmeros limites de conhecimento técnico nessa área. Mas a minha sensação, pelo que eu tenho lido nos meios especializados, sobretudo, e acho que o caso italiano é bastante significativo, né? A Itália, ela continua seguindo essas ações, né? Ela continua abrindo processos contra a Alemanha, porque, na minha opinião, ela entende que, no âmbito do direito internacional público, não está ainda muito clara, muito evidente, se haveria algum modo de execução de sentença da Corte Internacional de Justiça. E a Itália, ao meu ver, parece jogar muito com isso. Isso é, com essa questão da jurisdição de execução de sentenças, e eu diria até mesmo de execução de penalidades. Talvez apenas um recurso junto ao Conselho de Segurança da ONU possa surtir algum efeito mais prático dentro desse plano de reparações, né, e até mesmo de condenações e de aplicação de penalidades. Mas esse é o tipo de coisa, é uma medida muito mais radical e que ainda não foi feita por nenhum país.
Bom, então vamos encerrar esse bate-papo depois de tirar tantas dúvidas, né, Melina? É. Nós conversamos aqui com Bruno Leal, pastor de Carvalho, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, UNB. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, por esclarecer as nossas dúvidas e até uma próxima oportunidade.
O prazer foi meu, um grande abraço para vocês e para os nossos ouvintes.
Um abraço, professor. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Melina, episódio de hoje chegando ao fim. Tudo deu certo, enfim.
Tudo deu certo, foi tenso.
Foi tenso. Sempre é tenso. É um assunto tenso. Falar sobre nazismo, sobre reparação, questão de perda de familiares. Eu senti que nós ficamos um pouco na tensão nesse episódio.
A gente fica porque não tem como não se condoer, não tem como não se colocar no lugar da outra pessoa, desses povos que, ainda que eles não tenham consciência na hora, né? Uma coisa que continua passando de geração em geração.
Foi o que você falou, né? O herdeiro também acaba sentindo a consequência e sentindo esse trauma de tudo que aconteceu lá naquele período.
Herdeiro não é só herdeiro de casa, de dinheiro,
não.
Herdeiro herda feridas
exatamente.
Antigas mágoas, traumas.
Traumas, exatamente. Tem gente que associa herdeiro a coisa boa, mas nem sempre a herança é tão boa assim.
Verdade.
Bom, o que é bom é você ir lá no Twitter, @mundiocaconk, seguir a gente, ficar por dentro de tudo que falamos aqui, não só nesse episódio, mas em outros episódios do Mundioca. Se quiser interagir com a gente também, fique à vontade. Pode nos acompanhar nas principais plataformas digitais e também lá no site da Sputnik, sputniknewsbrasil.com.br.
Tem o Telegram também.
Tem o Telegram da Sputnik.
Eu não sei se você baixou o seu, mas tem ali, todo dia dá pra ver as notificações.
O Telegram é uma forma rápida de eu me atualizar sobre as notícias internacionais, sabia? Quando eu tô no transporte público, a caminho aqui da redação, às vezes quero dar uma lida rápida, abrir o site. É difícil, no transporte público lotado. Mas no Telegram você consegue, pelo menos, saber o tema central. Aí depois, quando você estiver em casa, estiver num lugar mais tranquilo, você pode se aprofundar melhor.
Aí busca informação. E o ouvinte do Mundioca, ele gosta tanto dos assuntos internacionais quanto de se aprofundar nas coisas. E eu tenho ouvido muito dos Mundiocers que aqui eles encontram o que não encontram em lugar nenhum.
Porque aqui a gente vai na raiz, né?
A gente vai na raiz.
Aí não tem como. Só aqui no Mundioca mesmo você pode conferir esses temas de relevância internacional
a fundo. E é muito bom produzir conteúdo inédito.
É verdade. Bom, Melina, infelizmente, o que não é bom é eu ter que me despedir de você nesse momento, mas é bom saber que amanhã estaremos juntas novamente. Então,
com certeza.
Beijo.
Beijinho.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.